Nós fizemos o decreto ali em maio, onde todas as empresas, pelo nosso decreto, devem enviar semanalmente, as empresas que não têm ambulatório médico, devem enviar semanalmente uma planilha com os casos de síndrome gripal na empresa. E quais foram, qual foi o tempo de afastamento, a questão de atestado, né? Então tudo isso é avaliado junto. E a questão do teste também. Né? E através dessas planilhas é que a nossa equipe do SERESP, Vigilância do Trabalhador, vai até as empresas e fiscaliza se realmente é um caso de Covid ou não. Dessas, a maioria das empresas que nós estamos são casos de 2 ou 3 funcionários, inclusive muitos desses surtos já, provavelmente já encerrados. Que quando existe essa identificação de que a pessoa foi testada para Covid e deu positivo, a nossa equipe vai até lá e faz toda uma investigação para ver se o funcionário estava na empresa, se o funcionário não estava de férias, para ver se teve uma relação, nexo causal mesmo com a empresa. Então, tudo isso é investigado e aí sim nós batemos o martelo junto ao Estado de que se trata de um surto. O Estado acompanha junto conosco e aí é feito o encerramento do surto quando já não tem casos durante 14 dias. Todo esse trabalho é realizado, lógico, a questão de recursos humanos nas vigilâncias, numa situação dessa de pandemia, poderia ser maior, mas infelizmente a gente não tem essa possibilidade de ampliação ainda mais, embora as equipes das vigilâncias, de uma maneira geral, praticamente foram triplicadas, né, sobretudo da vigilância epidemiológica, mas diante do tamanho da pandemia, enfim, realmente acho que em qualquer setor que esteja lidando com isso no Brasil, os recursos vão ser escassos.
E, Andréa Dalbó, dentro das partições públicas aqui do município, vocês têm o controle, então, de quantos locais ainda registra, né, a questão de surtos? Porque nós tivemos, nos últimos dias, divulgado que o prédio ali da própria Secretaria Municipal da Saúde, né, teria alguns registros de casos de Covid. E também tivemos o caso da UBS Cinquentenário, né, que, inclusive, foi fechada não só por conta do surto, né, porque também já estava em busca de um novo local, mas também, né, por conta disso. Então, quantas partições públicas, né, quantas estariam com registros de casos da Covid-19?
A questão da Secretaria da Saúde, houve uma questão de casos confirmados dentre a empresa, em confidência, que é a empresa de higienização da Secretaria. Eu não vou considerar isso que é da Secretaria da Saúde, certo? Isso é da empresa de higienização, que por acaso trabalha para a Secretaria da Saúde. Então, tudo é relacionado a essa empresa.
E, André, agora vindo, né, por um tema que gerou bastante debate nesses últimos dias, foi essa parte ali de um contágio que possivelmente ali nos hipermercados Zafari, que vocês até interditaram o local ali pelo dia 1º de julho, numa quarta-feira, por conta dessas possíveis infrações, né, até vocês colocaram infrações de descumprimento do decreto municipal feito por essa unidade do Zafari ali na Borges de Medeiros. A partir disso, vocês tiveram uma reunião na quinta, com o hipermercado, na quinta passada, eles apresentaram um plano para reabertura e impedir um novo surto. Bom, aí na sexta-feira, dia 2, eles apresentaram esse plano e eles poderiam começar a funcionar a partir desta terça-feira, ou seja, eles já podem funcionar. Pergunta é o seguinte, André, como é que a Secretaria da Saúde fará esse trabalho de fiscalização junto ao grupo a fim de que eles não descumpram novamente essas normas dos municípios, né, do município? E quais garantias que vocês tiveram para que não seja ferida novamente o decreto, já que esse tema também gera tanta preocupação na nossa comunidade em relação aos hipermercados, já que são uma atividade essencial?
Os supermercados, de uma maneira geral, nós estamos em cima, né, não só do Zafari, mas de outras empresas com a fiscalização. Nós vamos continuar fiscalizando o Zafari para ver se realmente eles estão colocando o plano em prática, da mesma forma que os outros supermercados também, né? Então, isso se estende a todos os supermercados da cidade. Então, da mesma forma que a gente vai fiscalizar os Zafari, a gente vai fiscalizar as outras empresas também. Mas sim, vamos estar em cima para ver o cumprimento de todas as normas.
E o que tem que ter ali, o que os funcionários têm que cumprir de normas sanitárias, só para o nosso amigo ouvinte também ter essa noção? Claro, usar máscara, ter álcool em gel, como é que é esse trabalho? Que o hipermercado, o supermercado, qualquer local deve ter?
Tem a questão da máscara, que é obrigatória para todo mundo, né? A questão da disponibilidade de álcool em gel para os funcionários e para as pessoas que frequentam, né, o estabelecimento. A questão também de higienização do ambiente, sobretudo ali no momento do caixa. a questão do distanciamento, também o horário de descanso dos funcionários, isso também vai ser avaliado, né, para que no momento do descanso também seja respeitado a questão do distanciamento, uso de máscara. Então, esses são alguns dos pontos que nós abordamos, entre outros.
E, André, agora eu queria vir, né, para o lado da JBS de Anarec. Então, só a gente trazendo uma retrospectiva, a gente viu que o Ministério Público do Trabalho, ele soltou uma quantidade ali de funcionários do frigorífico que estavam ou estão com o novo coronavírus no mês passado e confirmou ali mais 412 casos positivos no local, fora aqueles positivados antes da testagem em massa. Aí vocês começaram a publicar essas informações aos poucos, seguindo alguns critérios próprios, o que gerou essa desconfiança de alguma parte da população quanto à transparência desses dados. E para explicar qual o método usado pela Secretaria para divulgar esses dados, aí já tiramos também essas dúvidas que a comunidade tem.
O que o Ministério Público trouxe à tona foi uma lista que o laboratório que fez a testagem dos funcionários passou para ele. Nós também tivemos acesso, porque depois nós solicitamos essa lista ao laboratório. Eles nos passaram, dentre esses pacientes que foram divulgados, alguns dos resultados eram considerados indeterminados. E a gente não pode considerar o indeterminado como positivo, do ponto de vista, inclusive, do próprio Ministério da Saúde. Além disso, nós dependemos de um sistema de notificação que é do Ministério da Saúde. Então, o laboratório, ele faz a notificação nesse sistema, e nós baixamos esse banco, e quando a gente baixa esse banco é o que a gente vai registrar como casos nossos. E nem todos os casos da JBS que foram notificados pelo laboratório conseguiram chegar a gente, porque isso vai do laboratório para o estado, do estado para o ministério e depois volta para a gente. Então tem uma lentidão até chegar de novo ao município. Esse é o processo que o próprio Ministério da Saúde determinou. Então, por isso que os casos chegam realmente aos poucos e por isso que a gente só pode notificar os casos que são oficiais. Eu não posso considerar aquela planilha que foi divulgada pelo Ministério Público como um caso oficial, porque ele não veio como uma notificação para a vigilância epidemiológica.
Só para a gente dar uma finalizada aqui na nossa entrevista, né, André, a respeito das casas asilares, né, a gente viu que teve idosos que morreram devido à Covid-19, né, que vieram de uma casa asilar da mesma instituição de longa permanência. Como é que está o trabalho da Secretaria focado nesse público idoso dessas casas? Como é que está sendo esse trabalho de testagem? Como é que vai ser a próxima etapa?
Sim, se a gente for observar o que aconteceu em outros municípios, né, a situação de surtos em casas asilares teve uma consequência muito pior do que teve em Caxias do Sul. Lógico, nós não queremos que não haja nenhum óbito, mas se a gente for olhar a proporção do que aconteceu em Caxias, foi muito menor do que aconteceu em outros municípios, onde, infelizmente, a mortalidade foi bem maior. Isso aconteceu porque, justamente, nós já tínhamos, antes de acontecer o surto, tínhamos ido a todas as NPIs, tínhamos feito todo aquele trabalho de conscientização junto às NPIs e de orientação com relação a isolamento, a identificação de sinais e sintomas, precocemente, orientação dos funcionários com relação ao uso de EPI, entre outras orientações. Então, esse surto aconteceu depois de nós termos ido, logo depois de nós termos ido a NPI, e justamente por eles terem identificado precocemente foi que a gente conseguiu evitar que a tragédia fosse de uma proporção bem maior. Né? Infelizmente aconteceram ainda 2 óbitos, o que nós não gostaríamos que acontecesse, mas a gente pensa que a proporção poderia ter sido muito mais grave do que foi. E vamos continuar testando as ILPIs, agora a gente vai fazer uma segunda rodada, junto às ILPIs, uma segunda ida, novamente reforçando a questão das orientações e a fiscalização junto a eles.